Bom dia. A Associação Médica de Minas Gerais e a Sociedade Mineira de Tanatologia e Cuidados Paliativos têm o prazer de recebê-los nesta manhã para o AMMG Cultural. Reflexões sobre a vida e a morte com a presença da professora Lúcia Helena Galvão. Esta edição celebra o Dia do Médico e o Dia dos Cuidados Paliativos. Pedimos a todos que desliguem o celular ou deixem em modo silencioso. Antes do início oficial deste evento, assistiremos o vídeo institucional da Associação Médica de Minas Gerais.
Um compromisso que se renova a cada respiro, a cada batimento. Ser médico é viver para fazer o bem. E foi para cuidar de quem se dedica ao cuidado com o próximo que surgiu a Associação Médica de Minas Gerais, que desde 1946 atua na defesa e na luta pelos interesses da classe médica. Um compromisso passado de geração em geração, que acompanha o profissional desde o início da sua carreira, por toda a sua trajetória. Estamos presentes em 74 filiadas no estado de Minas Gerais. E com as sociedades de especialidade vinculadas, garantimos forte representatividade. Nos dedicamos para assegurar boas condições de trabalho, formação de qualidade e a integração social entre profissionais. Junto a grandes parceiros, lutamos pelos direitos da comunidade médica. A Comissão Estadual de Defesa do Médico oferece suporte aos profissionais que são acusados no exercício profissional e a Comissão Estadual de Honorários Médicos luta por condições justas de trabalho e de remuneração. Ser médico é estar sempre em busca de atualização para cuidar da saúde de todos e se dedicar ao aprimoramento constante. É por isso que a associação promove uma conexão direta com o saber, auxiliando no aprimoramento dos profissionais por meio da biblioteca virtual e seus eventos científicos. E através de soluções inovadoras, alcança toda a comunidade, fortalecendo o espírito de união da classe, sem barreiras de tempo e localização. Somar benefícios e compartilhar oportunidades para crescermos juntos. Esse é o nosso objetivo. Buscamos proporcionar mais qualidade de vida aos nossos associados. Assistência médica com plano de saúde familiar, central de seguros de vida, patrimonial e previdência, prontuário eletrônico, consultoria jurídica e fiscal gratuita e especializada, clube de descontos em gastronomia, viagens e entretenimento, clube de corrida. Você é a razão da associação médica existir. Junte-se a nós. Associe-se. Associação Médica de Minas Gerais.
Para compor a mesa de honra, convidamos a presidente da Associação Médica de Minas Gerais, doutora Maria Inês de Miranda Lima. Dr. Marconi Gomes, diretor de Promoções Culturais e Responsabilidade Social da AMMG. Doutora Sara Ananda Gomes, presidente da Sociedade Mineira de Tanatologia e Cuidados Paliativos. Doutora Valneia Cristina de Almeida Moreira, presidente da Associação Mineira de Medicina do Trabalho. Passamos a palavra à presidente da MMG, doutora Maria Inês de Miranda Lima.
Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Essa semana, a Semana do Médico, foi uma semana muito intensa, em que tivemos vários eventos aqui, e não poderia fechar melhor essa semana do que com a MMG Cultural. Fazendo reflexões que são muito importantes para o médico. Refletir sobre o nosso tempo, a nossa qualidade de vida, sobre a vida, sobre a morte. É um presente que estamos recebendo com a presença da filósofa Lúcia Helena Galvão. E estejam atentos que o AMMG Cultural, que como tradição era nas terças-feiras, a gente está colocando eles em datas que estejam linkadas e que possam ter um público maior. Mas é uma função da Associação Médica estar promovendo esses eventos. Eu quero parabenizar o nosso diretor cultural, o Marconi, por essa iniciativa. E não poderia ser melhor, numa semana que os cuidados, que foi no dia 12, a Semana dos Cuidados Paliativos, e aqui eu parabenizo a Sara, e também a Sociedade de Medicina do Trabalho, que estava lançando um programa que foi apresentado durante toda a semana sobre a qualidade de vida do médico. Eu tenho certeza que vocês terão um belíssimo sábado com palestras que vão nos enriquecer muito. E obrigada a todas pela presença.
Convidamos a presidente da Associação Mineira de Medicina do Trabalho, doutora Valneia Cristina de Almeida Moreira, para a apresentação do projeto Trabalhar e Bem Viver. A iniciativa é da Medicina do Trabalho, a MMG, Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e Sindicato dos Médicos de Minas Gerais.
Bom dia a todos os presentes. Cumprimento a mesa no nome da presidente dessa casa, doutora Maria Inês. É com muita alegria e honra que, em nome da Associação Médica de Minas Gerais, do Conselho Regional de Medicina, do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, estamos aqui hoje para apresentar o projeto O Médico Além do Trabalho, um movimento pelo seu bem-estar. Trata-se de um projeto realizado em parceria pelas três entidades médicas com apoio da Academia Mineira de Medicina. A motivação para esse projeto se baseou nos dados publicados sobre índices elevados de adoecimento mental entre os médicos, que vem se manifestando em forma de quadros de depressão, ansiedade, alcoolismo, estresse e síndrome de burnout. Estudos recentes vêm mostrando uma diminuição na expectativa de vida dos médicos, maior entre as médicas, e índices elevados de suicídio quando comparados com a população geral. A alta carga de trabalho, a pressão a que são submetidos, vem trazendo sofrimento e adoecimento para a classe médica. Sendo assim, as entidades médicas mineiras, em uma iniciativa inédita, se reuniram para discutir este cenário. O objetivo do projeto é constituir um movimento que permita o engajamento dos médicos e médicas segundo seus interesses e disponibilidades, propondo o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas destinadas a promover a saúde e o bem-estar destes profissionais. Para o estudo, foram usados dois questionários, sendo que um deles já é validado pela Organização Mundial de Saúde. Esperamos, assim, conhecer o perfil sociodemográfico dos médicos mineiros, a sua interação com o trabalho, a sua situação de qualidade de vida e bem-estar, de modo a subsidiar o planejamento de ações, como a definição de programas e intervenções positivas que serão proporcionadas pelas entidades médicas promotoras. Além das ações decorrentes do resultado da pesquisa, propomos também a discussão de temas de interesse relacionados à saúde e bem-estar e o desenvolvimento de ações que ofereçam acolhimento dos médicos, oportunidades de socialização, valorização da família e dos relacionamentos interpessoais, melhoria da gestão do tempo e da carreira e o envelhecimento saudável. Esperamos que todos os médicos abracem esse movimento. Esse projeto foi idealizado para os médicos e pelos médicos. Participem, levem esse movimento para a frente. Todo o projeto está descrito no site das entidades promotoras e de apoio ao projeto. Muito obrigada e ótimo evento a todos.
O AMMG Cultural, Reflexões sobre a Vida e a Morte, contou com mais de 350 inscritos e o valor arrecadado será doado para a Associação Espírita Casa do Caminho. Criada há mais de 45 anos, ela atende dezenas de pessoas que necessitam, muitas vezes, do básico para viver. Além de alimentos, são ofertados atendimento psicológico, odontológico, pediátrico, jurídico, evangelização de crianças, aulas de música, corte de cabelo, dentre outras atividades. Pedimos à doutora Maria Inês, doutora Sara e doutora Valneia que ocupem seus lugares na plateia para a apresentação do doutor Marconi Gomes.
Bom dia, pessoal. Tenho certeza que vocês estão tão felizes quanto eu nesse momento. E é uma emoção enorme estar presente diante da professora Lucelena e de todos vocês, que eu sei que o que trouxeram vocês e me trouxe também é o amor. E acho que a gente está colocando o amor em movimento nesse momento. E, com certeza, a gente está atraindo uma realidade que pode ser essa que a gente está vivenciando aqui, não só dentro desse espaço, mas fora desse espaço. A gente tem visto tantos discursos pessimistas, né? E ver essa sala cheia me enche de otimismo. Então, gostaria de parabenizar todos vocês que estão aqui num sábado, que eu sei das questões familiares de cada um, né, e profissionais, mas a gente, com certeza, a gente está fazendo a diferença nesse momento. Por que que eu quis fazer uma apresentação? Porque eu quero que vocês vejam como que eu penso que o universo pode nos patrocinar, como diz a nossa professora Lucelena. E concretizar isso mostra que nós fomos patrocinados pelo universo. Como vocês sabem, eu sou médico, sou cardiologista e também faço parte do grupo de estudo de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem sido cada vez mais abordada essas questões. E nós, como médicos, tem uma frase do Voltaire que eu gosto muito, que ele coloca que médicos são homens que prescrevem medicamentos que conhecem pouco para curar doenças que eles conhecem menos em seres humanos que eles nada conhecem. Estamos aqui para tentar conhecer um pouco mais da alma humana, um pouco mais de nós mesmos. E quando a gente entra na faculdade, a gente tem questões biológicas que são abordadas, questões psicológicas pouco abordadas, mas também abordadas, deveriam ser bem mais abordadas no curso de medicina, o aspecto social e o aspecto espiritual normalmente não é abordado. Então, nós formamos dentro da escola de medicina, despreparados para abordar o paciente nessas questões do mundo que transcende ao nosso mundo visível. E muito menos ainda no aspecto metafísico, que é um pouco que eu vou falar aqui de como chegamos até a professora Lucelena, né? O que é a metafísica? Né? Aquilo que vai além da natureza, além dos sentidos, que se ocupa do eterno, do imutável, de Deus, da alma e do mundo. E foi um pouco disso que nos trouxe aqui. Por quê? Nos anos 90, quando eu estava fazendo vestibular para o curso de medicina, eu conheci Adélia Prado. Nós temos que ler alguns livros de literatura e eu tive a alegria de ler Bagagem. E Bagagem tem uma determinada poesia, que é essa aqui, chama Resumo, que eu vou ler para vocês. Gerou os filhos, os netos, deu à casa o ar da sua graça e vai morrer de câncer. O modo como pousa a cabeça para um retrato é de que, afinal, aceitou ser dispensável. Espera sem uivos, acampa, a tampa, a inscrição, 1906-1970, saudade dos seus, Leonora. Esses grifos são da época, são da década de 90, são meus grifos para estudar. E aí eu coloco escrevendo o seguinte: em torno da vida e da morte, a morte é inevitável. No entanto, é aceita com tranquilidade por uma pessoa que viveu bem. Como viver bem, né? Estamos aqui para tentar entender um pouco sobre isso. E eu não podia imaginar que essa poesia, com mais de 26 anos que eu ali, estaria aqui agora, em 2019. Formar em medicina e se tornar médico são coisas distintas. Se formar médico é uma travessia, como diria o nosso querido Guimarães Rosa, que se formou na Universidade Federal de Minas Gerais no início do século XX, e que foi um dos nossos mentores para também estar aqui. E ele coloca: escrevendo, descubro um novo pedaço do infinito. Tenho certeza que nós estamos entendendo um pouquinho desse infinito nesse fragmento do tempo. E quem são os nossos mestres, né, que precisamos reverenciar durante um curso de medicina? Tive o prazer de encontrar o professor Luiz Otávio Savassi Rocha, com quem cruzo nas ruas de Belo Horizonte e com quem devo muito do que eu faço com os meus pacientes e faço comigo mesmo. E também com o Dr. João Gabriel Marques, que nos GDs de anemia, de pneumonia, colocava Manuel de Barros, colocava Adélia Prado, colocava Guimarães Rosa, e conseguiu trazer para o curso de medicina um pouco mais de sensibilidade, poesia e amor. Então, nós temos que buscar os nossos mestres. Então, em janeiro de 2019, eis que as coisas se juntam. A professora Lucelena ia fazer um curso no início do ano em piedade. E eu disse a uma amiga minha: poderia levar uma poesia que eu escrevi para ela, se você for fazer esse curso? Que, na verdade, eu fiz para Adélia Prado, entreguei para ela em mãos, mas eu gostaria que a professora lesse. E aí essa minha amiga, que está aqui presente, a Cris, a Cristiane, falou assim: mas ficam a 705 quilômetros de Belo Horizonte, 9 horas de viagem, mas eu vou. E ela foi. Ela foi e levou para mim a poesia que eu escrevi para Adélia Prado há 20 anos atrás. Essa poesia chama Salve Adélia. A melancolia ameaça, queria ficar alegre sem precisar de escrever, sem pensar que labor de abelhas e voo de borboletas precisam desse registro. Isso é uma intertextualidade, na verdade, essa é uma parte de uma poesia dela. E aí eu coloco: essas palavras não são minhas, mas se engana quem pensa que são de quem as escreveu. A letra talvez seja, palavras não têm dono, palavras têm amantes. E se engana quem pensa que os amantes pertencem. Nada é mais infiel que a palavra. Quem a coloca no papel sente apenas um prazer momentâneo, fugaz, esgota-se ao final de cada linha, inevitavelmente. Uma vez escritas, as palavras começam a vagar, de dedo em dedo, de olho em olho, de mão em mão, como as mais promíscuas meretrizes. Não se protegem jamais, deixam-se, não escolhem parceiro. Feliz o homem que pode possuí-las, mesmo que por segundos. Mas este não deve ter ciúmes, terá de compartilhá-las com muitos, sem reclamar. Fidelidade em mão única, contente-se, agradeça. Palavra é assim mesmo, sem vergonha. E quis o destino que a professora Lucelena lesse essa poesia, me mandasse um e-mail agradecendo, e hoje ela está aqui. Portanto, acreditem no universo. Ela também nos apresentou esse cidadão aqui, Khalil Gibran, que todos vocês já devem ter visto nos vídeos dela. E Khalil Gibran fez parte da Liga de Penn, nos Estados Unidos, que ele morou lá, e junto com Mikhail Naimi, eu não sou árabe, então não sei como é que é a pronúncia, fazem parte de um clube de escritores brilhantes libaneses. E eu me tornei um pouco libanês com a ajuda da professora Lucelena. E ele coloca: dais muito pouco quando estáis a dar o que vos pertence. Só quando vos dais a vós próprios é que estáis verdadeiramente a dar. Então estamos aqui para dar um pouco de nós, e eu tenho certeza que a professora Lucelena vai estar conosco nessas horas maravilhosas. E a gente se pergunta, né, cuidar do outro é buscar restaurá-lo como um todo. E ainda termino dizendo, quando tudo isso começa? Será que isso teve algum começo? Então são questões que a gente precisa refletir. Muito obrigado e vamos ao que interessa de fato, que são as palestras da professora Lúcia. Muito obrigado.
Lúcia Helena Galvão é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil. Com 30 anos na instituição, é uma das palestrantes mais antigas e ativas. Nascida no Rio de Janeiro, reside hoje em Brasília, onde ministra aulas sobre as mais variados temas: ética, sociopolítica, simbologia, história da filosofia, entre outros. Poetisa, já publicou 4 livros, além de produzir artigos e crônicas. A Nova Acrópole é uma organização internacional que promove um ideal de valores permanentes para contribuir para a evolução individual e coletiva. Com vocês, professora Lúcia Helena Galvão. Por favor.
Bom dia a todos. Já fui muito bem apresentada. Só recordo que Nova Acrópole é uma instituição internacional e que está fortemente representada aqui em Belo Horizonte. Temos algumas unidades, inclusive temos aqui presentes alunos das unidades daqui de Minas, de Belo Horizonte. E gostaria que vocês tivessem a oportunidade, depois, entrando no nosso site, vocês dão uma olhada nas filiais de todo o Brasil. É nosso, é um trabalho, eu sou simplesmente uma representante da instituição, um trabalho de tornar a filosofia prática. E quando eu chego aqui, aliás, mesmo antes de chegar aqui, quando conheci uma pessoa como Marconi, que é puro coração, não é à toa que ele trata do coração, ele só conhece coração. Para ele, o ser humano é só isso, né? Porque ele mesmo é só isso, uma pessoa tão doce e tão especial. Quando conheço pessoas como o Davi, que estão aqui no público, perdi ele de vista. Cadê você, Davi? Está aí. Tão jovem, tão apaixonado por filosofia, eu digo, nossa, esse trabalho realmente vale a pena dar a vida por ele. E é com muita honra que eu recebi esse convite de fazer essa relação entre o trabalho, entre os sonhos, entre a qualidade de vida e a administração do tempo e a morte e tudo mais que vamos falar, para a classe médica e para a população em geral, porque esse trabalho me mostra como é que faz isso. Um amor tão profundo por aquilo que a gente faz que os obstáculos todos ficam pequenos. E hoje, infelizmente, não é tão comum assim que as pessoas amem ardentemente aquilo que fazem. Vocês não sabem o quanto cada abraço, por isso que eu fico ali na porta esperando chegarem, cada abraço para mim é um presente enorme e uma confirmação. Olha, é por aí mesmo, está dando certo, vale a pena. Agradeço muito a cada um de vocês pelos abraços. Aliás, não esqueçam, aqueles que tiraram foto, @LuciaHelenaGalvao. Adoro botar todos vocês lá na minha página, acho o máximo. Uma forma de retribuir o meu carinho, está certo? Então, vamos hoje falar, espero que vocês tenham oportunidade, aqueles que ainda não conhecem, é uma boa aproximação conhecer o nosso trabalho no YouTube. Porque hoje a filosofia conta com um certo preconceito de que é pouco prática, não vale a pena, é uma perda de tempo. E esse canal do YouTube é uma estratégia de aproximação para mostrar que não é assim. Que a filosofia é um amigo próximo, íntimo, que fica ali na nossa cabeceira, nos ensinando a despertar, nos ensinando a adormecer, nos ensinando as formas mentais apropriadas para cada momento do dia, o que fazer diante das dificuldades. Ou seja, a filosofia é um amigo íntimo e daqueles amigos indispensáveis, que, como diz o conterrâneo de vocês, amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Não é isso? A filosofia é um desses amigos bem íntimos e que nos ajudam a crescer. Então, aqueles que já conhecem, Eu peço que nos ajudem a divulgar e aqueles que não conhecem ainda, teremos prazer de recebê-los no nosso canal do YouTube para conhecer o nosso trabalho. Vamos lá, não é? Nosso tempo não é tanto, portanto, eu tenho que me policiar para não contar muita historinha, porque contar causo, como dizem os habitantes de alguma unidade da federação aí do Brasil, que eu não sei qual é, contar causos é a minha especialidade. Para quem não sabe, sou casada com um mineiro de Araxá. E isso só reforçou a minha habilidade para contar causos. Perdão. E para comer muito queijo também. Eu como muito mais queijo hoje do que antes. Se não for bom para a saúde, é culpa de vocês. Qualidade de vida e manejo do tempo. Essa é uma, quase que um curso de tão longo que é. Portanto, vou ter que dar uma encolhidinha para caber numa palestra de uma hora e ainda podemos bater um papo depois. São alguns pontos fundamentais para qualquer profissão, inclusive a área médica, que eu sei o desgaste que é, quer dizer, sei, imagino, né, convivo com vários médicos, e eu sei o quanto é complexo essa doação diária, exatamente o que o Dr. Marconi falou. Uma coisa é se formar em medicina e outra coisa é se tornar um médico. Porque tornar-se um médico é realmente uma entrega e um nível de generosidade muito grande. E há que saber como manter essa energia sempre elevada. De uma certa forma, eu faço a mesma coisa, porque ninguém faria, ninguém em Nova Acrópole faria o que faz se a gente não tivesse um sentimento de entrega. Imaginem, filosofia, dentro dos padrões atuais, não é reconhecida. Quem se entrega à filosofia é considerado simplesmente uma pessoa que não tem coisa melhor para fazer. Quando eu me inscrevi para o curso de filosofia na universidade, eu me lembro que o rapaz que fazia a inscrição dizia: o primeiro! Ou seja, era para todos os outros que estavam fazendo inscrições, eu acho que eu tinha sido a primeira naquele dia que tinha feito uma inscrição para filosofia. E todo mundo se admirou de tamanho disparate. Ou seja, a filosofia é considerada como inútil, ou seja, não dá fama. Nosso trabalho é voluntário, ou seja, não dá dinheiro. Para a sociedade, isso é um paradoxo. Se não houver algo muito forte por trás disso que nos motive, os padrões sociais dizem, é loucura, vai fazer outra coisa. Nós somos voluntários em Nova Acrópole, me recordo muito bem, uma história que virou um verdadeiro mito dentro da escola, de um professor que me dizia, porque nós fazemos tudo, colamos os nossos cartazes, distribuímos os nossos folhetos, e um dia um aluno pegou ele na rua, colando cartaz, e disse: professor, eu estou fazendo isso. Eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ele respondeu: eu também não. Por dinheiro nenhum não faria. Por dinheiro, não. Ou seja, há outras recompensas muito maiores. Eu me considero tremendamente bem remunerada. Desculpem, a voz está falhando um pouco hoje. Então, vamos falar um pouco a respeito dessa questão da qualidade de vida, ou seja, daqueles homens que são, de fato, muito, muito, muito bem remunerados, embora a sociedade não reconheça esse tipo de remuneração. Um dos elementos fundamentais é isso, o que queremos da vida. Gente, sentido de vida é a base, nós poderíamos dizer que é a pedra de toque da filosofia. Mas, olha, a filosofia não é a coisa para filósofos, é coisa para todo mundo. Todo mundo tem um potencial de filósofo, porque a filosofia orienta o homem diante da vida. Platão passa um tempão na sua obra convencendo que o cidadão carregando cargas no cais do porto deveria ser filósofo, o cidadão que vendia no comércio deveria ser filósofo, e mostrando como em qualquer profissão ela dá um link que o prende à vida, te dá um link de origem e finalidade, de o que você está fazendo agora e onde você quer chegar com isso. Ele dizia que, sem a filosofia, qualquer coisa que você faça é uma boia solta em alto mar, à mercê da maré, ou uma pluma solta no vento. A filosofia te dá um fio, de tal maneira que eu entrei aqui por isso e eu quero chegar lá. E o tempo todo para a cena e eu lembro por que estou aqui e onde quero chegar com isso. Ainda há pouco eu peguei um avião para vir para Belo Horizonte. Aliás, eu acho que eu vou já marcar um assento no avião, criar CEP, e começar a responder correspondências a partir de lá. porque tem sido meu segundo lar ultimamente. E o pessoal coloca diante da gente aquela telinha do avião se deslocando, Eu, particularmente, acho aquele negócio um pouco chato, mas eu vejo o quanto aquilo é importante para as pessoas. Estamos chegando, olha, a gente está indo na direção certa. Eu fico imaginando, na nossa vida, fazermos uma viagem que a gente não sabe absolutamente para onde está indo. Não tem nenhuma noção de finalidade. E não tem nem como avaliar se está perto ou se está longe. Vocês conseguem imaginar coisa mais desmotivante do que uma vida sem sentido de vida? Um sentido que não é objeto de desejos para você ficar ansioso. Estou chegando, falta quanto? Mas para que você tenha uma referência de direção. De vez em quando dê uma olhada e veja. Ah, tá, eu estou caminhando realmente na direção certa. Porque daí vem toda a motivação. Com certeza. Eu estou sendo um fator de soma na vida dos demais? Isso, para mim, é a minha palavra-chave. Também não é uma invenção minha, eu peguei de um pensador romano, um grande orador chamado Cícero, que ele costumava dizer isso. Certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de que participas. Ou seja, inclusive na sua própria vida, porque você participa ativamente, em primeiro lugar, da sua própria vida. Certificar-se de que chegamos ao final um pouco maior do que chegamos e de que fomos soma na vida das pessoas com quem contracenamos. De vez em quando eu tenho que parar e dizer, espera aí, qual é a motivação de tudo isso? Eu estou somando a vida das pessoas? Aqueles que estão recebendo as minhas mensagens estão ficando um pouco melhores? Estão tendo algum alimento para que eles possam dar os próximos passos? Estão relembrando quem são? Isso para mim é o meu combustível. Eu não acredito que seja diferente para nenhum ser humano. O que nós queremos fazer da nossa vida. É muito complicado que a tua vida seja dotada de um sentido aleatoriamente, sem você pensar nele. E nós sabemos disso na nossa vida prática. Tem um exemplo que eu sempre cito nas minhas palestras, que é o exemplo da construção da casa. Primeira coisa que você faz quando quer construir uma casa, é claro que tem gente que pula essa etapa, eu sei, mas em geral não se dão bem. O certo seria contratar um arquiteto que faz a planta, não é isso? É gente que improvisa, mas o correto seria isso. Aí o arquiteto desenha tudo, desenha até a casinha de cachorro no seu quintal. Aí chega lá o mestre de obras com o engenheiro, com a sua equipe, monta o canteiro de obras. Todo dia ele vai trabalhar, ele olha para onde? Para a planta. Ele olha para o futuro para saber o que ele vai fazer hoje. Para ter motivação, para saber em qual etapa ele trabalha, para lembrar do que já foi feito, para saber quais são as próximas etapas. Se a gente não olha para a nossa planta pronta a cada dia, o que vamos fazer hoje? Com que direcionamento? Nosso dia será preenchido com o quê? E se eu olho para a planta e digo, olha, eu tenho dado passos em direção a isso, olha, já fiz as fundações, já comecei a assentar a estrutura, comecei, já dobrei os ferros. Eu sei tudo, gente. Sabe por quê? Porque a gente trabalhou como voluntários na construção das nossas sedes. Então, acreditem ou não, mas eu já dobrei ferro, já bati o chão com aquele trado para abrir buraco. É uma delícia quando você entra no ambiente e diz, eu participei de tudo aqui. Assim, tem umas cerâmicas meio tortas, mas essas vocês não olham, não. Não fui eu. Só que fui. Tá? Enfim, desde todas as etapas, você sabe onde você quer chegar. E participa ativamente de todas as etapas, como se fosse a última, como se fosse a primeira. Todas são dotadas do mesmo valor. Inclusive sabendo que nunca é a última construção, que nós estaremos eternamente construindo a nós mesmos e o mundo à nossa volta. E que, portanto, qualquer ponto da trajetória é tão importante quanto o ponto de chegada. Esse é o espírito. Né? Então, vamos falar um pouco a respeito disso. O que queremos da vida? Se nós não delineamos claramente isso, não pensem que estamos inativos, que não estamos trabalhando para nada. Estamos trabalhando para alguma causa que nós não temos consciência de qual é, mas estamos somando. Uma causa que talvez conscientemente eu não concorde, eu não acho válida, mas por inconsciência trabalho para uma causa de alguém que sabe onde quer chegar. Parados não estamos, até nas nossas formas mentais. Quantas vezes, são 31 anos como filósofa, quase 30 dando aulas, quantas vezes eu vejo pessoas com atitudes, com posturas, que eu pergunto, você acredita em tal coisa? Não, mas essa tua atitude parece. Ah, é mesmo. Contrariando, às vezes, a nós mesmos, por falta de ter uma consciência clara de onde queremos chegar, a alinhar toda a nossa vida para isso. Tá? Isso nos dá uma motivação muito grande e nos faz vencer obstáculos. Inclusive, faz com que os obstáculos pareçam pequenos. Porque perto do que eles te permitiram construir, não foi um preço caro, foi bem pago. Já tiveram essa impressão? Você olha para trás e percebe uma dificuldade muito grande que viveu na vida, e percebe quanto ela te fez crescer. Aí você diz, perto do que ela me deu, não foi caro. Eu pagaria mais. Essa é a sensação daqueles que sabem onde querem chegar e estão construindo as suas vidas. Tá? Se não tem isso, não tem essa percepção, segue um objetivo coletivo, que nem sempre é muito agradável. O que a sociedade coloca como pacote de felicidade mínimo? Esse bichinho está contente, mas nem tanto, né? Sim, basicamente. Você ter conforto, segurança, alimentação, lazer, né? Saúde, as coisas básicas que fazem parte de uma vida digna. Isso é sobrevivência. E, em geral, o bichinho acha pouco. Ele quer mais. Se você tem os fatores básicos de qualidade de vida que a sociedade diz e não está satisfeito, você vai querer o pacote máximo. Qual é o pacote máximo? Segurança, saúde, lazer, uma casa, sei lá, um conforto básico, só que mais do que o bichinho anterior. Simplesmente a mesma coisa, não muda a qualidade, só muda a quantidade. Porque o menu de opções do ser humano atual é esse. São elementos que dizem respeito à sua vida pessoal, num certo grau, cada vez mais elevado. Cada vez mais conforto, cada vez menos de fatos desagradáveis, menos distúrbios, ou seja, menos doenças, menos problemas de violência, menos dificuldades. Ou seja, uma vida de sobrevivência confortável e cada vez mais fácil. É isso que é o menu de opções. Aí vocês percebem que tem gente que atinge esse nível máximo e ainda assim não são felizes nem realizados. E esse é um problema cada vez mais comum. Alguns falavam ainda há pouco, a senhora falava a respeito do índice de suicídio. É interessante a gente dar uma olhada no mundo atual, certos elementos, certos meandros desse índice de suicídio. Por exemplo, por que será, por que cargas d'água, que ele é mais alto nos países de primeiro mundo? Vocês sabem disso? Ele é mais alto nos países de primeiro mundo. Tem alguns países, como o Japão, que de suicídio infanto-juvenil são disparados na frente. Suíça, por exemplo, tem um índice de suicídio, especialmente nessa faixa etária, muito alto. Mas esse pessoal não tem tudo materialmente falando? Não tem acesso a sistemas de saúde, segurança, uma vida confortável, não tem tudo. É engraçado, né? É bom fazer uma pausa para a gente parar para pensar. Tem alguma coisa errada? Não era isso que era suficiente para fazer alguém feliz? Eu acho, às vezes, honestamente, que o fato de não termos o máximo, estarmos no mínimo, estarmos num país que não nos oferece todas essas benesses, às vezes protege um pouco. Que você projeta, se eu tivesse, eu seria feliz. Como você nunca tem, fica nessa ilusão. Vai realizar no campo da fantasia. E se você tivesse e não fosse feliz, você ia dizer que era culpa de quê? Sendo que a sociedade não oferece nenhuma opção a não ser essas. Quer dizer, eu estou com problemas. Eu sou um desajustado. E de tanto acreditar nisso, acaba ficando mesmo. Porque existem outras necessidades que não estão no menu de opções da sociedade. Existem outros elementos para a qualidade de vida. Daí vem uma necessidade de mergulho dentro de nós mesmos. Lembram daquela musiquinha popular? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Descobrir o que é de fato que está nos faltando. Em geral, o que nós fazemos é estendendo o teto do máximo. Então, eu tenho um belo apartamento, não estou feliz, 2, 3, 4, 10. Você é um único corpo, não habita simultaneamente 10 apartamentos. Isso é muito curioso. Talvez você já tenha ouvido falar, ainda no campo das estatísticas, uma estatística muito interessante, que é o índice de realização de felicidade versus índice de posses, a chamada curva de felicidade. Já ouviram falar disso? Eu tenho, inclusive, isso gravado, para quem tiver curiosidade, eu acho isso muito interessante. Porque é o seguinte, você parte de um eixo cartesiano, você parte de um ponto zero, não tem nada e também não está feliz. Aí você vai aumentando as posses, é uma curva ascendente, vai aumentando também a felicidade. Bom, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho uma cama digna onde dormir, isso com certeza aumenta a felicidade. Até que chega um determinado ponto de estabilidade. Você coloca, começa a colocar mais coisas e já não trazem grande felicidade. Eu tenho um carro, o segundo, o terceiro, só para variar a cor e combinar com a roupa do dia, já não trazem grande coisa. Eu tenho, sei lá, uma casa, começa a ter duas, três, já não altera muito a minha felicidade. Chega um determinado momento, gente, que você vai colocando mais coisas, começa a decair. Que engraçado, né? Ou seja, a terceira casa, a quarta casa já não me causam grande alegria. A quinta já começa a me colocar deprimido. Começa a perceber, gente, o que eu vou fazer agora? Já fiz de tudo e continuo sem um sentido de vida, claro. Começa a gerar uma decadência, uma curva muito interessante. Sobe abruptamente, estabiliza, depois começa a cair. Porque o homem começa a perceber que não é isso. E começa a querer algo mais. O que é algo mais? Não tem. Aí ele começa a acreditar que ele está desajustado. A sociedade começa a dizer que ele necessita, ele tem algum distúrbio. Platão dizia que esse é o momento do nascimento da filosofia, uma inquietude por algo mais do que sobreviver. Ou seja, o nascimento da filosofia hoje virou índice de patologia, manda o cidadão para um tratamento. Não é à toa que filosofia não é bem vista, né? Com um estigma como esse, o cidadão é desajustado. Ele dizia, é o momento do nascimento da filosofia. E é interessante, porque é como se isso, nós vamos falar isso adiante, é como se isso fosse previsto pelo nosso esquema cultural. Porque chega um determinado momento, eles começam a nos jogar fantasias para a gente se realizar com a vida do outro, com uma vida imaginária, que a nossa não tem mais graça para nós. Então, vamos lá. Quando obtemos esse índice máximo é isso. Um cenário meio cinzento. Só isso? Era só isso. Não estou feliz ainda. Está faltando algo mais. Uma das coisas angustiantes, por exemplo, é você perceber jovens milionários realizados que um belo dia, pumba, se suicidam. Isso acontece toda hora. Esse cenário meio cinzento e meio depressivo. E quando não obtemos, aí esse terremoto. Ficamos revoltados a vida inteira, odiando alguém que não nos permite ter. Porque se eu tivesse, eu seria feliz. Isso, às vezes, é desastroso. Provoca todo tipo de revolta. Gente, vejam bem. Isso, mais uma vez, é estatística. De vez em quando, estatística ajuda bastante a filosofia. O padrão de felicidade sonhado pela grande parte da humanidade hoje em dia é um padrão de consumo de um homem norte-americano mediano. Você pega esse padrão de consumo, multiplica por 7 bilhões de seres humanos, você vai ter um padrão de consumo que o planeta não suporta. Não tem como suprir nem por 10 anos. Inviabilizaria o planeta. Então, sabe o que significa isso? Você está condenado a um padrão de felicidade que não vai ter. A maioria não vai ter. Então, a maioria está condenada a estar frustrado. Mas, para isso, já existe uma rota de fuga pronta, que é a evasão e a fantasia. Né? Então, solução, voar. Lá vamos nós imaginar que poderíamos ser alguma coisa. Imaginar que somos o herói da novela das oito. Cá entre nós, isso para mim, isso é uma questão quase que eu tomo como pessoal. Porque o herói da novela das oito, em geral, é um cidadão inútil de tudo. Que não faz outra coisa na vida a não ser trocar de namoradas e criar confusão. Eu acho o cúmulo a sociedade ter esse tipo de padrão de heroísmo. Por isso, toda hora eu estou falando de grandes homens que eu admiro. Platão dizia, você precisa ter um herói de estimação para poder, pelo menos, ter uma projeção do que você pode chegar a ser. E o chamado mediocridade dos heróis de plantão da nossa sociedade é terrível, porque nivela todo mundo por baixo. Um homem mediano, um pai de família, um bom pai de família, é muito superior aos ídolos da nossa época histórica. Eles estão abaixo da média e não acima. Isso é uma loucura, porque arrasta todo mundo para baixo. Né? Mas, enfim, a solução é voar. E ainda tem a fantasia compartilhada. Ou seja, são criadas vias de evasão que vai todo mundo junto. Sempre conto uma historinha, eu estou censurando as minhas historinhas, portanto, vou contar rápido. Eu trabalhava num determinado local e um dia cheguei, quando estava dando palestras na Paraíba, morei na Paraíba por 2 anos, lugar maravilhoso, diga-se de passagem. Quando cheguei lá no meu trabalho, as pessoas estavam lamentando muito o que tinha acontecido com a Maria Lúcia. Eu falei, gente, parente de alguém, né? Deixa eu ir lá ver se eu posso ajudar, vou apresentar a minha solidariedade. Todo mundo consternado. Cheguei para perguntar quem era a Maria Lúcia, se eu poderia ajudar em alguma coisa. Ah, você é muito alienada. A Maria Lúcia é heroína da novela, do horário nobre, não sei das quantas. Você não sabe o que aconteceu com ela? Em que mundo você vive? Como eu dava aula todas as noites, como dou até hoje, sou uma voluntária, eu não sabia o que tinha acontecido com a Maria Lúcia. Nem nunca soube, diga-se de passagem. Mas o que me admirou muito é porque o sofrimento ali era vívido. As pessoas desdobraram para uma outra vida, porque a sua está insípida demais. E às vezes fazem juntos para compartilhar a fantasia. É certo? Ser humano feliz, para os nossos padrões atuais, se você perguntar para uma pessoa, e já foram feitas muitas estatísticas, eu sou uma boa caçadora de estatísticas interessantes, porque daí você pega certas tendências do coletivo, que às vezes as pessoas fazem, têm uma despesa enorme para fazer uma estatística, e depois não pegam um filósofo para interpretar os resultados. Isso é outra revolta existencial que eu tenho. Porque o filósofo pega aquilo ali e faz uma festa. Então, se você pega o que as pessoas consideram como felicidade, é interessante. Elas gostariam de ser amadas por todo mundo, gostariam de ser famosas, belas e ricas. É isso. Eu acho interessante, não acho desprezível, não. Mas você tem que mergulhar aí e ver o que elas querem com isso. Porque se elas tiverem isso do jeito que elas estão imaginando, provavelmente vão ficar frustradas. Existe uma oração hindu, a Sarinha deve conhecer bem, que diz o seguinte: cuidado com os seus pedidos em orações. Se você não tiver um bom karma, pode acontecer algo terrível, você ser atendido. Porque, em geral, não sabemos o que é melhor para nós. Pedimos coisas que seriam péssimas. Às vezes, é melhor confiar na vida. Tá? Enfim, vamos ver o que a gente quer. A gente realmente quer essas coisas? Questionando os nossos sonhos. Eu até acredito que queira. Mas o que está por trás disso? Nós não sabemos muito bem nos expressar o que realmente queremos. Tá? Queremos beleza. Eu acho até que buscamos beleza do ponto de vista físico, né? Nos cuidamos, em geral, a sociedade atual preocupa-se bastante com a sua aparência, às vezes até excessivamente, né? Um monte de tratamentos e cuidados, eu não acho isso mal, beleza é um bom arquétipo. Só que, num determinado momento, as taças se quebram e é impossível manter a beleza das taças, que é uma lei da natureza. Naturalmente, os corpos se desgastam e se dissipam, e depois se reapresentam de outra forma, assim é outono, inverno, primavera, verão, ou seja, é uma lei normal. Como, então, a gente poderia reter a beleza? Existe um diálogo platônico que ele fala sobre isso. Depois de correr atrás dos corpos belos e perceber que a beleza morre amanhã, a beleza dos corpos, a gente começa a querer correr atrás de algo que permaneça. Então, uma pessoa é honrada e tremendamente íntegra aos 20 anos, isso é lindo. Aos 40 anos, ela provavelmente é mais madura, ela é honrada, íntegra e boa, ainda mais do que era aos 20, isso é mais lindo ainda. E ela é honrada e íntegra aos 60, aos 80, é mais lindo ainda, não deixa de ser lindo. Aliás, é capaz de ficar mais bonito, porque ele vai somando maturidade a isso. É uma beleza que ninguém tira de você. Algumas tradições antigas dizem que talvez nem a morte. Quem sabe? Mas, pelo menos, para a vida inteira, pode ter certeza, você vai mantê-la. E, aliás, segundo outras estatísticas, é uma das formas de manter a lucidez. As pessoas muito apegadas à integridade, a valores, dificilmente se perdem no meio do caminho do ponto de vista da lucidez. Também em Platão fala sobre isso, que todos os sábios que ele conheceu morreram lúcidos, e dos ignorantes que ele conheceu, poucos. Isso também é estatístico. Vocês devem conhecer a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é um nome bastante conhecido na área médica, né? E ela falava sobre isso, que as pessoas mais materialistas eram exatamente aquelas que mais raramente chegavam lúcidas ao momento da morte. Aquelas que trabalhavam com valores, que eram mais espiritualizadas, em geral chegavam. Vamos falar sobre isso mais adiante. Tá? Então, nós queremos beleza, quem sabe procurar num plano mais profundo, onde possamos retê-la. Platão diz que a gente passa da beleza dos corpos à beleza das almas e depois passa aquela grandeza que inspira a beleza nas almas, que é a beleza absoluta. Ou seja, correndo atrás da beleza, a gente chega até Deus. Caminho de Eros, ele chama isso. Passando adiante, de riquezas. Tá bom, todo mundo gostaria de ter, embora isso seja muito duvidoso se nós realmente temos alguma coisa, mas poder ter uma vida digna com as coisas que a gente necessita. Eu sempre fico imaginando a questão da terra. Quantas lutas existem pela posse de terras pelo mundo afora, entre países, entre pessoas. Gente, filósofos têm umas manias esquisitas, que é de se colocar no lugar dos outros, no lugar das coisas. De vez em quando eu me coloco no lugar da terra. E fico imaginando um ser humano dizendo, essa terra é minha. Eu morreria de rir. Oh, rapaz. Ser de um dia. Você que é meu, vou te engolir já, já. Você está pensando o quê? Estou aqui há milhões de anos. Ou seja, se nós realmente possuímos alguma coisa, é muito duvidoso. Mas está bom que queiramos usufruir delas. Mas temos um monte de riquezas. Repare um detalhe. Digamos que o meu carro estivesse estacionado aí fora. Por que que eu considero que é meu? Porque eu coloco a chave na ignição dele, ele me leva onde eu quiser, eu tenho um certo domínio sobre ele. E eu mesmo? Está bem feliz esse sapinho, né? Bem motivado. Eu tenho posse de mim mesmo? Se eu disser à minha mente, vá nessa direção que eu preciso me concentrar, ela obedece? Ela vai para qualquer lugar. E as minhas emoções, goste disso porque é bom para você, elas obedecem? Elas gostam de qualquer besteira, menos disso. Ou seja, eu não possuo a mim mesmo, não me obedece. Não tenho comando de mim mesmo, portanto, eu não sou meu. Engraçado? Talvez o grande desejo de posse que o homem tenha, por trás dele esteja a posse de si mesmo. Tanto que ele tem um monte de coisas e não fica feliz. Só que ele não sabe onde buscar. Já contei em várias palestras minhas que uma vez eu cheguei em Brasília e tinha um outdoor de uma concessionária. E o outdoor era simplesmente uma garagem vazia. E dizia assim no letreiro, nós sabemos como preencher esse seu vazio interior. Falei, deve ter tido alguma base filosófica e é um cara de pau, não é um manipulador. É claro que nós estamos querendo preencher um vazio, só que não o da garagem. Mas nessa ficam te enrolando a vida inteira. Você não está satisfeita porque você não tem um novo modelo. Vem cá. E como você não sabe o que realmente você busca, fica correndo atrás do outro modelo a vida inteira. Né? Então, o verdadeiro desejo de posses é a posse de si mesmo. O verdadeiro desejo de beleza é desejo da beleza da alma, aquela que perdura, ninguém pode tirar de nós. O que mais? De fama. Esse aí realmente quer subir na vida. Né? De fama, o que será que a gente quer com a fama? Sabe o que eu acho que a gente quer? Sair da massificação. Nós estamos desesperados de ser massa. De vez em quando a gente olha a nossa volta e pensa, ainda que a gente não dê muito valor a isso, mas todo mundo tem um momento que percebe isso. O que me diferencia dos demais? Visto as mesmas coisas que estão, que é o que está na moda, tenho uma vida muito parecida, sinto as mesmas coisas, porque os pensamentos e sentimentos hoje estão todos padronizados. Odeio fulano, todo mundo odeia. Amanhã ou depois, fulano entra na moda. Ame fulano, todo mundo ama. Eu fico impressionada isso, porque sentir, segundo a moda, é o fim da picada. Vamos e venhamos. Eu acho mais grave até do que pensar, segundo a moda, porque sentimento é alguma coisa muito autêntica. Eu recentemente fiz uma palestra de um personagem que amo demais, que é o Mahatma Gandhi. Aí você percebe que as pessoas, umas amam porque está na moda, mas não sabem quase nada dele, e já tem um movimento de pessoas que odeiam porque está na moda odiar. E dizem que ele maltratava a mulher. Gente, quem viu ele maltratando a mulher? Que história é essa? Mas tem um grupo hoje que está nessa moda. E você percebe que nenhum dos dois nem ama nem odeia de verdade. É sentimento da moda. Eu acho isso, uniformizar o mundo emocional, eu acho o fim da picada. Mas a gente olha e vê que os nossos sentimentos são pouco profundos, pouco autênticos. Eu amo meu filho porque biologicamente se diz que eu devo amar, mas amar um estranho, construir um sentimento por mérito próprio, eu tenho muita dificuldade de fazer. Ou seja, sentimentos que eu mesmo tenha construído, muito poucos. E olha no plano mental também, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, as mesmas tendências, um inconsciente coletivo, assim, não no sentido junguiano, mas no sentido de massificação, que é uma coisa louca isso. Você é pensado. A gente mergulha dentro de nós mesmos, quais dessas ideias são minhas? Ideia sua é aquela que você viu um fato, refletiu, extraiu a essência, e eu penso assim. Eu fiquei muito admirada com esse trabalho que eu fiz sobre a autobiografia de Gandhi, gente. Eu recomendo, inclusive, esse livro. Mas sabe porque é um cidadão que pensa por si próprio e não está nem aí que as pessoas pensem diferente? Tudo que passavam para ele, ele levava para casa, chegava lá e dizia, isso sim, isso não, isso aqui talvez, tem que melhorar isso aqui, pumba, eu penso assim. E saía agindo, totalmente fora de moda. Pense num cidadão que não era fashion. Não era mesmo? Não dava para desfilar em Paris. E, de repente, estava todo mundo correndo atrás dele, porque era tão convicto, tinha ideias próprias, que, ao invés dele ser moldado pelas circunstâncias, ele é que moldava as circunstâncias, ele virava o mundo de cabeça para baixo. Ele não era produto do meio, ele era produtor, tinha ideias próprias. Que triste, às vezes, é para nós olhar e ver que quase nenhuma das nossas ideias são realmente nossas. Então, a gente fica sufocado pela massificação e deseja autenticidade. Deseja individualidade, deseja, em última instância, identidade, saber quem eu sou. Tá? Então, como é que nós podemos ter fama se nós mesmos não sabemos quem somos? Talvez o reconhecimento que a gente queira é perante a nossa própria consciência. Todo mundo me conhece e eu não? Que diabo de fama é essa? Diário de Marilyn Monroe. Agora vocês vão dizer, a bibliografia dessa moça é eclética mesmo, né? Isso foi um acidente de percurso, que eu não vou contar para vocês, que vocês não vão acreditar, vão dizer, ela queria ler a biografia de Marilyn Monroe mesmo, então deixa para lá. Mas a autobiografia de Marilyn Monroe tem um momento que ela para e diz, todo mundo diz que me ama, todo mundo tem um público enorme que me conhece e diz que me ama. Mas, no fundo, não me amam coisa nenhuma, porque nem me conhecem. E, no fundo, nem eu mesma me amo, porque também não me conheço. Vou morrer conhecida por todo mundo e uma estranha para mim mesmo. Pense em uma coisa dessa, gente. Pense em uma coisa dessa. Vou morrer uma estranha para mim mesmo. Se eu encontrasse a Marilyn Monroe, na hora eu levava ela para um curso de filosofia. Eu estava precisando. Então, no fundo, o que a gente quer é isso, é ser conhecido perante a nossa própria consciência. É saudade de si mesmo que provoca esse desejo de projeção. Porque, no fundo, projeção é nada. A fama te digere, te descarta, amanhã ninguém lembra de você. Tá? Nós desejamos, no fundo, por trás do desejo de fama, é identidade. E isso é muito legítimo e é necessário mesmo. O que mais? Deseja ser amado por todos. Lógico, tá bom, isso é maravilhoso, eu quero ser amado. Mas o que é amor mesmo, hein? Pense numa coisa que também me admira muito. É a gente querer as coisas sem saber o que elas são. Você não sabe, vai que é uma... Eu quero uma caixa fechada, vai que tem uma nota promissória vencida lá dentro. Tem que abrir a caixa antes de desejá-la, não é isso? O que é desejar o amor? Você tem que ver o que é o amor. O amor é um nível de compromisso onde a pessoa não quer nada senão o bem do ser amado. Não espera nenhuma contrapartida. E ele é feliz por amar em si e não pelo que vai ganhar com isso. Ou seja, o amor é um sentimento que se realiza em si mesmo, não espera nada do ser amado e conduz o ser amado na direção do bem e não do agradável. E muitas vezes é odiado pelo ser amado por ter feito isso, mas a pessoa está bem, ele está satisfeito. Vocês entendem essa ideia? Eu sempre guardo uma imagem, porque filósofos têm mania de pegar imagens da sua vida para poder entender as coisas, para aterrissar as coisas, entendê-las na prática. Minha filhinha era pequena, teve que tomar uma série de antibióticos e ela odiava o farmacêutico. E quando a gente passava na nossa quadra comercial, tinha que atravessar a rua porque ela não queria passar na frente do farmacêutico. Mas ele ficava tão satisfeito quando a via, gente. Lá do outro lado da rua, ele vinha, oh, como ela está sadia, coradinha. Ele ficava feliz da vida que ela estivesse bem, embora ela o odiasse. Ficava em pânico. Eu peguei essa ideia como imagem. A pessoa que ama quer o bem do ser amado, ainda que nunca seja compreendido. Quer o bem. Quando você dá o que o ser amado quer e não o que ele necessita, você é um demagogo, está manipulando. Você dá o que ele necessita para crescer como ser humano e se satisfaz no simples fato de amar. O pessoal de Nova Acrópole que está aqui conhece um poema muito bonito de um acropolitano que diz: o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. Não precisa de outra coisa. Quantos sentimentos assim eu tenho? Olha, é raro, viu? Quantos sentimentos desse tipo as pessoas têm por mim? Bem raro. Às vezes a gente tem até medo de olhar. Porque vai que eu olho e descubro que nada que eu sinto ou que sentem por mim se enquadra nessa categoria. O que, que vai acontecer? Eu vou ficar num deserto. Como assim? Eu vivi até agora, até essa idade, e não sei nada de amor verdadeiro? Olha, deserto é coisa boa. É bom. Sabe por quê? Porque é uma base. Você agora pode construir coisas reais. Demoliu todas as fantasias, agora você tem chão, chão liso, mas chão liso real. Dá para começar a arregaçar a manga e construir alguma coisa real, ainda que você construa alguma coisa pequena. É melhor uma casinha tosca e pequena do que um castelo flutuante. Uma casinha tosca e pequena em chão firme é melhor do que um castelo flutuante. Então, quando a gente chega a perceber que não temos nada do que a gente pensava ter, significa que você teve mérito para ver isso. Brinde por isso, não tenha medo dos desertos. Eu fiz por onde ver, eu queria ver, estou vendo. Agora vi, não tenho nada. Ótimo, vou começar a construir a partir de agora. Algo real. Então, o que queremos são sentimentos reais. E não meras demonstrações de afeição momentânea que muito rapidamente se diluem. E olha, até nas relações mais íntimas e mais próximas hoje eu vejo isso. É tão estranho. E digam que vocês não acham estranho que, por exemplo, um jovem casal tenha se casado prometendo juras de amor eterno e que alguns anos depois se odeiem, não sejam nem amigos. E digam, vocês não acham isso estranho? Que tipo de sentimento é esse? Que um filho, depois de alguns anos, que vivia pendurado no colo dos pais, amava, dependia deles para outros, não tenha sequer um pouco de interesse pelo que aconteceu pelos seus velhos pais. Tem muitas outras situações, o nosso amor é muito superficial, muito convencional, ele não é construído como uma obra de consciência, portanto é de pouca cobertura. Por isso que eu amo quando Platão diz que a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Porque você pode garantir para eles alguma coisa real. Senão você não tem nada. Vamos mais rápido, porque a coisa está bem complicada. O meu horário é até quando, doutor Marconi? Uxo, vamos rápido. Então, conquistas reais são uma aventura. Aqui é um outro exemplo que eu peguei para vocês, porque eu acho isso maravilhoso. Um belo dia, uma mãe de um aluno veio me reclamar porque o menino estava jogando muito joguinho. Aí, filósofo é um bicho chato, questionador. Vamos ver o que, é que esse menino está vendo no joguinho, por que, é que ele gosta tanto. Aí eu fui lá olhar. Olha só, como nos games. Por que, é que o menino gosta tanto de joguinho? Objetivos claros. Desde que ele entrou naquele negócio, ele sabe que tem que fazer o Super Mario, salvar aquela princesinha lá, Peach, né? Pêssego. Tem que salvar e tem que derrotar não sei quem. Desde o início ele sabe, ou seja, ele tem um sentido no jogo. A vida também podia ter um sentido claro que te desse entusiasmo por ela. A vida se esvaziou e os jogos copiaram a vida. E estão mais divertidos do que a vida, porque a vida se perdeu e o jogo não. Esse atributo foi copiado da vida. O que mais? Dificuldades como desafios. Experimenta comprar um joguinho fácil e dar para o seu filho, para você ver um menino que vai ficar com raiva de você. De que jogos que tenham desafios, que têm dificuldades, porque cada vez que ele vence desafios, ele passa para um outro nível de perícia. Olha, eu venci o jogo etapa 3. Disputam lá entre os amiguinhos. Legal. Você está no 2 ainda? Você é um fracote. Não é isso? gente tem orgulho de ter vencido dificuldades. A vida está cheia de dificuldades, a gente não tem orgulho nenhum de confrontá-las, fica choramingando pelos cantos, se sentindo infeliz. Não tem esse orgulho de superar as dificuldades, de sair do outro lado íntegro. Hoje se chama isso de resiliência, né? Não temos isso, muito pelo contrário, nos sentimos vítimas. E às vezes ficamos parados na frente de um espinho desse, não passamos nunca. Ou seja, isso para o jogo é emoção, é capacidade de crescimento, de aperfeiçoamento. Para nós, não. Para nós é vitimização, é infelicidade. Ou seja, a vida desprezou os seus parâmetros. O jogo copiou e está mais interessante. O que mais? Aprende a manejar ferramentas. Eu sempre fui um fracasso em joguinho, gente. É verdade que no meu tempo de adolescência não tinha joguinho que prestasse, né? Era aqueles da tela DOS. Mas eu já não conseguia mexer todos aqueles teclados para fazer o bichinho dar cambalhota, eu esquecia. Aí ele dava cambalhota, caía em cima do bandido, era derrotado, enfim, não sabia mexer muito com aquilo, não tinha muita coordenação motora. Cada vez que aprende um comando, você tem mais perícia e tem mais chance de ganhar. Vocês percebem que a gente está cheio de comandos, cheio de ferramentas dentro de nós? Inteligência, imaginação, vontade, criatividade, determinação, um monte de ferramentas, humildade. Cada vez que você aprende a manejar uma, você tem mais sucesso no jogo. Tem mais perícia, tem mais chance de vencer o raio do bichinho que quer roubar a princesa. E a gente não usa. Sai daqui sem utilizar esse arsenal enorme de ferramentas que é utilizado, que é dado a um ser humano. Quando você recebe, quando você encarna como ser humano, recebe uma caixa de ferramentas humanas. E às vezes sai daqui sem manejá-las, acomodado. Aí fica chato, fica monótono. É um péssimo jogador. No joguinho, o garoto aprende a usar essa tranqueira toda. E fica feliz da vida. Ou seja, ele sabe viver melhor do que a gente. Por que você está com raiva dele? Tem raiva de si próprio. Olha só, recorre ao seu tutorial. O tutorial é um cidadão que criou o jogo, um monte de gente que jogou o jogo e ensina coisas boas para você jogar melhor. O garoto adora ir lá, ler tudo, porque quando entra, já entra com perícia. A filosofia é tutorial de vida, meus caros. Lá tem todo mundo que soube viver e que tinha um prazer enorme em ensinar, que soube conviver com as adversidades, com a vida, com a morte. Tem gente que soube viver como ser humano e que deixou um monte de ensinamentos, e a gente acha uma chatura ir para o tutorial humano, aprender de quem superou as adversidades com dignidade, de quem soube conviver bem, de quem soube conquistar um alto grau de fraternidade. Está cheio de gente no tutorial da vida, e a gente não quer ler, acha bobagem. Quer ler os 10 mais da revista Veja, porque estão na moda. Não é isso? Enfim, percebam que essas coisas são copiadas da vida. A vida poderia ser mais interessante do que qualquer joguinho. Se nós soubéssemos jogar bem como pais, tiraríamos o garoto do joguinho e colocaríamos na vida com muita perícia. Veja, ao invés de combater as coisas, vê por que elas são atraentes, vai lá olhar. Uma coisa muito interessante que eu paro para pensar. A vida também é virtual. Quando a vida vier e der um stop no nosso joguinho, o que sobra? Quando o pai que está chateado com o menino que não almoça, não estuda, vai lá e dá um stop no joguinho dele, o que sobra? Quem sabe me dizer o que foi que sobrou? A perícia. É isso aí. A perícia para jogar bem. Quando a morte vier e dá um stop no nosso joguinho, ela não tira de nós a perícia. O nível de consciência que conquistamos, o nível de manejo das nossas ferramentas, ninguém pode tirar isso de nós. O garoto está sem jogar, mas ele é um excelente jogador, ninguém tira. Ou seja, a vida também é virtual, é passageira, trabalha com coisas ilusórias, tudo isso vai passar e aquilo que passa não é real. Seu conceito de eternidade, segundo Parmênides, segundo todos os filósofos pré-socráticos, aquilo que é não pode deixar de ser nem no tempo nem no espaço. Aquilo que é passageiro é ilusório. E o que é real, o que permanece? O que você tem quando o joguinho é desligado? Ou seja, em tudo e por tudo é muito parecido, né? A construção de si mesmo é a meta real. Essa fica. O que você construiu dentro de si mesmo, a luz que lançou sobre aquilo que você é, isso nada nem ninguém pode tirar de você. E aquilo que diz a doutora Elizabeth Kubler-Ross, no livro maravilhoso chamado Sobre a Morte e o Morrer. O homem que sabe que construiu alguma coisa de válido, que nada nem ninguém vai tirar dele, é sereno diante da morte. Muito sereno. Sabe que a morte vai levar um veículo, mas ele mesmo não pode. Não pode ser tirado. Aquilo que ele é não pode ser tirado. Ele vai talvez trocar de veículo. Não vai mais de bicicleta, vai a pé. Vai num pula-pula, vai de carro, vai de qualquer coisa. Ele vai trocar o veículo, mas ele, passageiro, essência, não pode ser desprezado nem desconsiderado. Então, ele fica muito confiante e seguro. Existe um maravilhoso filósofo que admiro muito, que se chama Nilakanta Sirihan, um indiano que viveu no século passado, que ele dizia, constrói a tua barca. Quando a vida vier e tirar de você essa barca aqui, você tem que ter uma outra barca para que a tua consciência não naufrague. Tudo de verdade, tudo de realidade, tudo de valor que você conquistou é uma barca que você está confeccionando. E a tua consciência fica tranquila, sabe que ela não vai naufragar. Constrói uma barca. E, em geral, os homens seguros diante da vida e da morte são aqueles que têm uma barca. Têm um veículo próprio. Cada coisa se embeleza, se realiza, sendo aquilo que é. Os seres humanos se embelezam e se realizam sendo humanos. Isso é uma aventura maravilhosa. E aí, falando um pouco sobre o planejamento de tempo, que tem tudo a ver com isso. Eu trouxe uma folhinha, que eu não sei se já foi distribuída para vocês, foi? Que é a história do José. José ou João? O que, que tem menos aqui? José ou João? Deixa eu ver. José, quantos? Nenhum? Então é José mesmo. Eu sempre passo essa planilhazinha que está na mão de vocês no curso que eu dou de administração do tempo. Tá? Vamos entender basicamente isso aqui. Todo mundo no ano novo vira planejador de tempo. Mas planeja o quê? O que vai fazer, para onde vai viajar, quanto dinheiro vai armazenar ou gastar, o que vai comprar, o que vai vender. Não para para analisar o seu planejamento do ano anterior e para ver que as metas que fracassaram, fracassaram porque ele não planejou ser. O elemento, a matéria-prima fundamental para qualquer coisa que você vai fazer no mundo é o que você tem de habilidades para lidar com as circunstâncias do mundo, é o ser. Eu não consegui fazer aquela compra. Por quê? Porque não tenho a virtude da simplicidade. Eu gasto demais. Eu não sei conter os meus impulsos consumistas. Eu vou planejar para conter os meus impulsos? Não. Não vai ter de novo. Eu não consegui resolver aquele meu problema de convivência. Por quê? Eu não tenho a virtude da tolerância e da empatia. Eu vou desenvolver, eu me planejei para desenvolver essas virtudes? Não. Vai fracassar de novo. Você está planejando só as consequências e não as causas. Um bom planejamento começa pelo terreno do ser, que é a matéria-prima para qualquer coisa que você queira mudar na sua vida. Não planeja as consequências, deixa que elas venham por acréscimo. Planeja as causas. O que eu vou combater no plano do ser e o que eu vou criar de condições perante a vida nesse ano. Esse é o planejamento fundamental. E aí eu falo um pouco a respeito dos erros do ano passado. Priorizar um só aspecto. É o caso mais comum. Colocamos como meta aquilo que queremos ter ou fazer. É o que acabamos de falar, não planejar o campo do ser. Outro, trabalhar só no curto prazo. Esse ano, olha, chegou o momento da minha vida, eu quero ter um filho. Só que você só está pensando nesse ano. Aí, no ano que vem, chega a oportunidade de você estudar no exterior. Você acabou de ter um filho, não vai dar. Sabe o que aconteceu? Você não planejou a sua vida como um todo. Você vai planejando ano por ano. Às vezes, uma coisa que dá certo, entre aspas, num ano, prejudica a coisa que poderia dar certo no ano seguinte. Há um batimento entre as metas dos anos. Planejar só o curto prazo, aquilo que te daria prazer e satisfação nesse ano, e não como se enquadra dentro da sua vida como um todo. E o segundo é o contrário, planejar só o longo prazo. Planejo a vida como um todo. 5 minutos, já estamos fechando. Planejo a vida como um todo, mas não planejo o que eu vou fazer agora, ou seja, as subetapas. Eu vou me tornar um artista maravilhoso. Você já começou a desenhar? Não. Por que você não começou a desenhar, não começou a estudar desenho, pintura? Porque não precisa disso, só precisa vir a pessoa que me inspire. Na hora que aparecer um clone da Mona Lisa, eu vou pintar igual a Leonardo da Vinci. Será? Você vai pintar uma bolinha com os dois olhos e o cabelinho assim, e aquela boquinha assim, com ar enigmático, não é isso? Ou seja, se você quer atingir uma meta, você tem que ter submetas, tem que ter o que você vai fazer hoje, essa semana, esse mês, esse ano, essa década, até chegar à vida como um todo. E é exatamente isso que eu ensino nessa planilha que eu distribuí para vocês. A identidade consiste em duas coisas. Quero chegar em Belo Horizonte, mas onde eu estou agora? Em Brasília. Eu tenho que saber onde eu estou, porque se eu penso que estou em Manaus, eu me enrolo toda. Eu estou em Brasília e quero chegar em Belo Horizonte. Com essas duas condições de consciência, você se desloca. A partir de Brasília, eu crio uma estratégia para chegar a Belo Horizonte. Onde você quer chegar como ser humano e onde você está agora? Com a maior lucidez possível, cuidado com a chamada infração do ego de Jung. Estou no primeiro degrau, imagino que estou no décimo. Não subo nem o décimo primeiro, nem o segundo. Sou capaz de rolar a escada e perder até o que eu tinha. Saber com honestidade quem somos, onde estamos e onde queremos chegar. Essa é a equação fundamental da identidade. Segundo lugar, ó, essa coisa da ISO 9000, ação local com visão global. Você vai fazer como se fosse um conjunto de círculos concêntricos. A minha vida como um todo, a década, o ano, o mês e o dia de hoje. E cada coisa que eu vou fazer hoje é que nem o construtor lá da obra. Olha para a planta, olha para a vida como um todo. Para que todos os passos sejam coerentes e levem numa mesma direção. E, além disso, ter uma ideia-chave de identidade. Ideia-chave da identidade é o que eu quero ser quando terminar toda essa história. Últimos momentos da minha vida, é o que eu quero ser como ser humano. O que eu, quando eu olhar para trás, o que eu quero ter feito pelo mundo, pelas pessoas da minha volta, o que eu quero ter somado. Eu quero ser um fator de soma. Pequeno ou grande não depende de mim, mas eu vou fazer o meu melhor. O que eu quero ser nesse momento e o que eu quero ter feito pelo mundo. Fixa, isso é a tua ideia-chave. Eu quero ser uma pessoa mais justa e mais fraterna. Tá bom, você tem dois elementos interessantes. A partir dessa ideia-chave, você vai ajustar todas as etapas da sua vida. No tempo e por setores. E os setores são aqueles ali, ó. Espiritual, psicológico, profissional, material, social, familiar, intelectual, cultural. Prazos longo, médio, curto e curtíssimo. E eu coloquei como detalhe ali, no curto prazo, todo mundo pensa o quê? Na conta bancária, na conta do supermercado. No curtíssimo prazo, todos tendemos a ser materialistas. No longuíssimo prazo, a vida como um todo, todos nos tornamos espiritualistas. Ninguém lembra da conta de supermercado quando pensa na vida como um todo. Lembra o que eu quero ser como ser humano. Como a gente precisa de ambos os elementos da nossa vida, temos que pensar em todas as dimensões. Aí eu coloquei aí como exemplo para vocês o José. O José é um homem que quer, para a sua vida como um todo, ser mais justo e mais fraterno. Ele vai pensar primeiro na vida como um todo, nesses quatro setores, depois na década, depois no ano, no mês e no dia de hoje. Tudo encaixadinho, da maneira que o passo que eu dou hoje me aproxima da meta de toda a minha vida. Ajustada em todos os setores e todas as dimensões de tempo. O que é que eu estou propondo para vocês, gente? Que vocês façam isso na vida de vocês. Exige uma coragem danada, mas leva umas constatações maravilhosas. Fundamentais para que a gente adquira, de fato, qualidade de vida, coerência e satisfação conosco mesmo, com cada dia da nossa vida. Uma motivação fantástica para superar as adversidades. É um dia infernal. Você vai chorar, vai ficar triste, vai ficar alegre, vai fazer uma confusão total. Mas o que sair daí pode não ser perfeito, mas já é um primeiro esboço de uma pessoa que tomou as rédeas da sua vida. Eu estou propondo que vocês façam isso. Experimentem. Para isso está o experimento do José. Não me venham, como diria lá o programa do Chico Anísio, com churumelas, de me escrever para dizer, professora, faz a minha planilha para mim. Não faço. Não é brincadeira, não. O pessoal me escreve e pede isso mesmo. É incrível. Tá? Eu dei um exemplo. A partir disso, você tem que gerar um estado de consciência e tomar as rédeas da sua vida. Tente. Vocês vão ver que isso é maravilhoso. Qualidade de vida tem a ver com não perder de vista os nossos sonhos. E, basicamente, passei um pouco dos seus 5 minutos, né? Mas é isso que eu queria trazer para vocês nesse nosso primeiro bate-papo. Temos tempo para perguntas? No final da segunda palestra, teremos perguntas. Anotem, senão vocês vão esquecer tudo.